Fala Oswaldo, boa tarde a todos que nos ouvem, um grande abraço a toda a equipe da rádio, mas obviamente em especial toda a população de Bandeirantes da região. Momento importante em que o governo lança os números, né, e anuncia os números referentes à safra 23-24. Isso é lei, né, é obrigatório fazer isso todos os anos até o dia 30 de junho, ou seja, o governo cumprindo uma etapa que é necessária, apresentando os recursos necessários, né, recursos acima de 420 bilhões para financiamento da safra na região, no país, mas com uma dificuldade ainda em relação aos juros, né, infelizmente essa equalização de juros, que é o que faz com que o crédito agrícola seja mais barato e atrativo para o produtor rural, ele precisa ser subsidiado. Esse subsídio de juros tem que fazer uma equalização, ou seja, o governo tem que colocar o dinheiro para diminuir dos 13,75% de juros para linhas que tem hoje de 4%, de 6%, de 7%, de 8%, de 12%. Ou seja, a gente estava pedindo, o setor pedia e apontava a necessidade de 25 bilhões para equalização, o que foi possível foi 13,5 bilhões. Isso vai fazer com que os recursos estejam disponíveis, mas num período muito menor, ou seja, o produtor vai ter que correr e talvez aconteça o que ocorreu no ano passado, que cerca de 2 meses os recursos já tinham acabado nos bancos, né? Porque realmente esse subsídio de juros custa muito caro. E fica ainda a maior preocupação de todas, que nós precisávamos de pelo menos 2 bilhões de reais para seguro para catástrofe, seguro das safras. Existem situações no Brasil, graças a Deus não é a situação do Paraná hoje, mas já passamos por momentos difíceis ano passado, na região oeste, principalmente, de seca. Rio Grande do Sul indo para a quarta safra de defasagem já. Então, gera uma preocupação grande que não haja esse montante de recursos disponíveis para seguro. E ficamos ainda na briga para buscar esses valores. Mas há de se reconhecer o esforço do ministro Carlos Favre para que fosse viabilizado um plano safra robusto, contundente, e que hoje nós temos condições de começar a operacionalizar assim que o Banco Central fizer as regulamentações que precisa fazer, os bancos começarem a disponibilizar esse dinheiro para os produtores.
Agora, deputado, a gente fica assim, o produtor fica assim, puxa vida, olha, é juros de 3% a 6% ao ano, no caso de investimento 0,5% no microcrédito, prestação de comprovação de pobreza, chamado PRONAF, e vem mais isso, aquilo. Nós temos também agora um outro sistema, que é o caso para a agricultura familiar, que não sei até onde, né, que pode chegar. E ele quer saber o seguinte, vai chegar, porque de repente, numa demora da coisa, numa demora dos trâmites, aqui para nós, na região, aqui o nosso pequeno produtor, até o grande produtor, até a agricultura familiar, na hora que ele vai ver, já acabou. Porque, na verdade, demora demais para chegar. Como é que faz para acabar com essa demora, com essa situação que a hora que está terminando é que acaba chegando nos bancos por aqui?
Olá, Oswaldo. O problema maior disso é que a gente precisa mudar a maneira como é feito o plano safra. Né? Planejar a safra, ela era feita junto com a safra brasileira, né? Que começava a se plantar no mês de julho. Hoje mudou completamente. A gente não fala mais em milho safrinha, a gente fala em segunda safra. A gente planta duas, tem regiões no país até 3 vezes por ano. Então, a gente precisava puxar o plano safra para o mês de janeiro, como é o resto do orçamento todo da União, para que as coisas possam ser operacionalizadas quando o dinheiro todo está no cofre. Né? Hoje a gente pega o resto da metade, né? Quando a gente começa a planejar a safra em julho. Então gera uma preocupação grande para que o produtor consiga ter tempo de buscar esse recurso. O importante é que o produtor rural possa entrar em contato com seu gerente do banco. Nós fizemos, você lembra, eu que fiz aquela lei do agro, que abriu a possibilidade dos bancos privados também acessarem crédito agrícola, ou seja, hoje não precisa mais ser só o Banco do Brasil, óbvio que o Banco do Brasil tem um montante maior que os outros, mas pode ser no Banco do Brasil, pode ser no Santander, no Itaú, no Bradesco, pode ser no Sicredi, no Sicoob, no Cressol, ou seja, na Caixa Econômica, onde o produtor tiver mais à vontade e tiver mais atrativas as taxas e os valores, e buscar esse recurso. Então é importante que o produtor se organize para ver o que vai precisar, se vai precisar para financiamento da safra, se vai precisar para comprar semente, se vai precisar para insumos, se vai precisar para equipamento, se é o recurso também para armazenagem, que é algo importante para a nossa região. A gente tem um gargalo grande de armazenagem, dado o volume das duas safras que são realizadas. Então é importante que o produtor consiga se organizar para chegar rápido lá no gerente do banco e garantir o seu. Né?
Mas não é uma controvérsia também nesse sistema, por exemplo, a gente aqui, a maioria é agricultura familiar e pequeno produtor. O produtor seria a mesma coisa, deputado? O pequeno produtor?
Não, na verdade, assim, O Plano Safra, o objetivo principal do Plano Safra é atender o pequeno, né? E vamos falar assim, não é a realidade só da nossa região. O Paraná tem 300 e poucas mil propriedades rurais, 300 mil são propriedade de agricultura familiar, ou seja, nós não temos no estado grandes propriedades. Né? A agricultura familiar é o que consome o Plano Safra efetivamente. No último Plano Safra 22-23, que era da ministra Tereza Cristina ainda, 70% das contratações foram Plano Safra. E o montante de recursos que foi colocado sempre foi maior para Plano Safra, desculpa, agricultura familiar. E o montante de recursos maior sempre é colocado para a agricultura familiar, que é quem efetivamente precisa. O grande tem condições atrativas de negociação com o banco, consegue se virar, não precisa do apoio do Estado para isso. Então o objetivo é atender o Pronafiano, que agora mudou o nome também, não se fala mais Pronaf, mas é a preocupação de atender esse pequeno. Infelizmente o atual governo decidiu que são duas agriculturas no Brasil, né? Para mim o sistema agropecuário brasileiro é uma coisa só, né? 70% do Plano Safra foi para a agricultura familiar, a gente reconhece a produção da agricultura familiar como grande responsável por produção de alimentos, não só de commodities, então é importante valorizar a agricultura familiar, mas não vejo a necessidade de a gente ter dois ministérios para tratar do assunto diferente. E infelizmente isso causa dificuldades, agora no Plano Safra mesmo nós tivemos que negociar tanto com o Ministério da Agricultura, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, quanto o Ministério da Fazenda, depois com o Ministério do Planejamento. Então, dificulta muito as coisas. O importante é entender que o produtor rural é o nosso produtor rural. E lembrar que o pequeno proprietário, muitas vezes, ele é um grande produtor. Né? Se o cara tem 10 hectares, 20 hectares em Bandeirantes, ele coloca 2, 3 granjas de frango, ele é um grande produtor. Ele não é pequeno produtor mais. Então, é a diferença da gente ser um grande proprietário, um pequeno proprietário, um grande produtor, um pequeno produtor. A agricultura familiar tem que ser valorizada sempre, tem que ajudar aquele que produz em pequenas áreas, mas que consegue ter, com tecnologia, com investimento e com apoio, grandes índices de produtividade e, obviamente, rentabilidade muito melhor, né? Lembrando que começa agora um novo desafio, essa semana mesmo, que o Arthur Lira já pautou para segunda-feira, começar a tratar de reforma tributária. E para o agro está bem complicado, ou seja, nós estamos numa batalha campal, uma guerra, literalmente, buscando soluções para os produtores rurais não terem que pagar essa conta da reforma tributária.
Bom, deputado, como a gente vive numa região essencialmente agrícola e a gente tem um reclamo grande, nós vimos, por exemplo, o caso de cooperativas, o caso nosso aqui. Nós temos aí praticamente 20% para poder colocar nos seus silos, né, a implantação de silos para guardar a produção da safra. Agora, a gente tem uma preocupação enorme de ver que cada dia que passa, nós estamos vendo só aumentando o plantio, aumentando a safra, aumentando tudo, e os armazéns diminuindo. E agora, nesse plano safra, como todos eles, né, tem os planos que são ofertados para construção e ampliação de armazéns. Esse montante que vem aí, né, é suficiente? Porque a gente está vendo que a cada dia que passa, a gente daqui a pouco não vai colocar a safra, a produção da safra.
Obviamente que não é suficiente, obviamente. Isso é um problema sério. Nós temos uma defasagem gigantesca de investimento em infraestrutura de armazéns. A Conab, que tinha que cumprir esse papel de ajudar na estocagem, não faz isso. As cerealistas são empresas privadas que conseguem se organizar melhor do que o setor público e as cooperativas, pelo menos aqui no estado do Paraná, são as que estão conseguindo dar conta de boa parte do problema. A grande verdade é que hoje as nossas safras, quando termina a soja e vai começar o milho, as nossas safras acabam ficando nos caminhões pelas estradas, né? A gente não tem efetivamente estrutura, infraestrutura de armazenagem, porque foi falta de planejamento. Antes a safrinha era um volume muito pequeno de produção, hoje ele é quase igual à produção da grande safra, ou seja, a gente precisa ter esses investimentos. Esse recurso já é uma ajuda, né? Já é uma ajuda para que possam buscar recursos para isso, mas nós vamos precisar buscar mais e procurar mais auxílio para conseguir incentivar a construção de armazéns.
Eu digo porque falta um incentivo. A gente vê que não existe, praticamente não se fala nisso, né? Pelo menos que a gente de fora, assim, vê que esse tempo até conversando com o diretor da Integral, ele dizia, a gente não sabe, não vai colocar toda a safra, mesmo porque nós ficamos aí com a soja, o produtor esperando, guardando, dá o preço, isso. E agora não tem onde colocar. E a gente não vê um incentivo isso. De projeto de armazenamento dentro do nosso país. Não, pelo menos de fora, assim, a gente não vê dentro da agricultura, é incentivado o agricultor a fazer o armazenamento, ter um armazém ou não?
Não, não, claro que não. Hoje a gente consegue colocar agora nesse plano safra uma linha específica. Quando eu fiz a relatoria da MP 897, nós colocamos uma linha de crédito específica para armazéns, não foi suficiente. Depois fizemos outra, também não foi suficiente. Na verdade, é um investimento que custa caro e na hora de pesar, se o produtor vai pegar dinheiro subsidiado para financiar a safra dele, se ele vai melhorar os equipamentos e implementos que ele usa na lavoura, ou se ele vai fazer um armazém, é óbvio que ele acaba optando por aquilo que vai dar a rentabilidade mais rápida para ele, né? Então a gente precisa buscar soluções que não dependam única e exclusivamente de linhas de financiamento no plano safra para buscar soluções de armazenamento. Hoje as cooperativas do Paraná, e citando o exemplo da Integrada que você disse, mas tantas outras, hoje eles estão botando a safra literalmente em lonas no pátio porque não tem a mínima condição estrutural para armazenar todos esses produtos e também, obviamente, a colheita. Mas existe sim uma tratativa que nós estamos correndo atrás para buscar novas linhas de financiamento para atender esse setor.
É porque, na verdade, a gente vê que é uma falta. De repente, a gente, quer dizer, vê isso acontecer. Agora, esse plano, ele foi satisfatório no entender da frente ou não?
Foi razoável, foi no montante da possibilidade. E assim, vamos ser muito claros, né? Onde que o governo bota dinheiro no plano safra? O governo bota dinheiro único e exclusivamente na equalização de juros, ou seja, no subsídio do juro. Aquele valor anunciado de 400 e tantos bilhões e tal é o que se pretende de volume de negócios, ou seja, quanto de dinheiro que cada banco vai conseguir emprestar, mas esse dinheiro é dos bancos, né? Então, a realidade é que o governo precisa colocar mais recursos para subsidiar juro, para conseguir fazer a equalização desses juros e fazer os juros mais baratos. Hoje, nós tínhamos, por exemplo, uma ideia que era super aplaudida, muito boa, lá do ministro Fávaro, de que houvesse critérios focais de sustentabilidade para melhorar o acesso a crédito. Seria ótimo, mas cada ponto percentual que você diminuísse no juro daquele produtor que realiza boas práticas ambientais, que faz lá o seu plantio direto, que tem sua área de reserva, que faz agricultura de baixo carbono, que seria incentivado, cada ponto percentual custa quase 6 bilhões de reais para equalizar. Então, realmente não existe esse montante de recursos. A gente está correndo atrás, provavelmente vamos ter que botar um projeto de lei normativa novo para conseguir fomentar mais ainda recursos para o subsídio de juros. E também correr atrás agora desses quase 3 bi que nós precisamos de seguro agrícola, né? Porque hoje, infelizmente, existem regiões no país que está difícil conseguir até comprar insumos, né? Porque as empresas não acreditam mais que o produtor vai conseguir pagar, dada a defasagem de tantas safras com problema.
Agora, qual é a perspectiva do agricultor hoje em relação aos investimentos? Se juros deverão chegar, ele vai bater mesmo uns 12,5% ao ano, deputado? Não seria muito alto?
Não, 12,5 é a questão da agricultura comercial, né? O plano safra para a agricultura familiar ficou entre 4 e 6, né? Isso ficou um valor baixo possível de ser acessado. E é a maioria do montante, a maior parte do montante financeiro disponibilizado para os bancos é efetivamente da agricultura familiar. Agora, as reuniões do Copom estão acontecendo, a gente precisa torcer e lutar e brigar para baixar a taxa de juros real. A hora que você baixa a taxa de juro real, parece que vai facilitar a vida da gente, mas daí sobe o dólar, daí dá problema na comercialização. Então, a gente tem que sempre buscar esse ponto de equilíbrio para atender o setor. Esse setor que, né, que a gente fala tanto que é o principal da nossa região, mas para o Brasil todo representa um terço do PIB, né? Mais de 30% dos empregos são gerados no país. Então, é um setor que precisa sempre estar muito atento para que não seja prejudicado e que a política econômica não atrapalhe. O produtor dá conta de tudo, o problema é se a política atrapalhar.
É, e na verdade, né, o plano que eu estava colocando aqui é sobre a relação de investimentos, mas na verdade a taxa de juros para o custeio e comercialização em 8% para os produtores que fazem parte do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural e para os outros a taxa de 12% ao ano em relação a investimentos a 7% a 12,5%. E a situação hoje, deputado, principalmente da prática sustentável, quem é que vai regularizar isso? Quem vai ver que está certo ou não?
É a pergunta que eu fiz ao ministro. Estou aguardando a regulamentação disso para saber quem é que vai comprovar. A gente não conseguiu fazer o CAR ainda, que é a obrigação de todo mundo, Cadastro Ambiental Rural, só o Estado de São Paulo que conseguiu fazer Só o estado de São Paulo que conseguiu fazer, os outros estados não conseguiram fazer. O Paraná, então, não fez nem 1%. Os produtores já fizeram seu registro, já declararam suas propriedades, mas o estado ainda não conseguiu fazer a contraprova. Então, como é que a gente vai saber se o cara está tendo boas práticas sustentáveis ou não? Né? O registro do cara é um dos itens necessários. Então é complicado.
Ele daria 0,5 ponto percentual para o... Né, que será cortado para os produtores analisados pelo Cadastro Ambiental Rural. O duro é saber disso, porque no Paraná a gente não tem, como o senhor disse, é o estado de São Paulo que é o único que tem.
Exatamente, o problema é que só o CAR por si, só o registro do Cadastro Ambiental Rural já daria quase 0,5% de desconto, né? E isso o estado não tem como comprovar, porque o estado não fez ninguém ainda. Não é só o Paraná, tá? Estou falando do Brasil inteiro, inclusive final do ano. E agora, em março, nós votamos mais uma medida provisória para prorrogar esse prazo, porque é isso que dá oportunidade para aquele produtor que não tem a sua propriedade corretamente utilizada ou que tem problemas ambientais na propriedade, ele tem acesso ao programa de regularização ambiental, o PRA, que é disponibilizado depois do CAR. Então a gente não consegue começar a regularizar as propriedades enquanto os estados não acessam esse cadastro do CAR. Então é uma briga constante, que é mais um dos problemas do agro que a gente enfrenta todos os dias, Oswaldo.
É, porque vai ter que definir um mecanismo para incentivar essa prática sustentável também, e vai ter que ter alguém para conduzir isso, né?
Não, exatamente, sem dúvida. Sem dúvida, tem que organizar. Os estados agora estão disponibilizando recursos para conseguir fazer esses registros do CAR. Eu tive com o secretário Norberto Ortigar esses dias, e não é dele, coitado, é da Secretaria de Meio Ambiente, mas a gente está conseguindo buscar mais recursos para fazer isso. E aí a gente precisa fazer com que o sistema efetivamente funcione para que o produtor tenha esses cadastros regularizados.
É, porque na verdade dá o sorvete para o cidadão chupar, mas na hora de chupar só tem o palito, não tem jeito, né? Fica difícil.
É difícil, muito difícil. Além disso, outras batalhas constantes, né? Nós temos agora a reforma tributária, que está uma guerra, como eu te disse. Nós temos o problema dos royalties de sementes, que precisa ser regulamentado. A nova lei de pesticidas, que a gente precisa resolver. Licenciamento ambiental, que precisa resolver. Direito de propriedade, que infelizmente em pleno 2023 é uma discussão vigente hoje no país. Então o nosso setor tem bastante pauta, bastante demanda.
E a demanda é grande dentro do Congresso, né? O projeto ali de agrotóxicos também, que tem muita coisa que tem que dar uma revisada, que também, né, vamos dizer bem a verdade, a situação já é antiga, não é? E não se chega a um denominador comum, mas tem muita coisa.
Não, o problema desse, Oswaldo, o problema maior dessa questão dos defensivos, dos pesticidas, é que o nosso sistema, ele é tão obsoleto, o sistema de registro dos produtos, que quando tem produtos melhores, que causam menos dano ambiental, a gente não consegue usar, porque leva 10 anos para registrar. Aí os nossos concorrentes, Estados Unidos, União Europeia, a própria Argentina, conseguem registrar a média de registro dele de novas moléculas, como nós dizemos, são moléculas mais modernas, que precisa aplicar menos, que deixam menos resíduos, que tem menos dano ambiental, até para a saúde humana, e eles conseguem usar 10 anos antes da gente, de tão obsoleto que é o nosso sistema. Mas aí vem a deturpação do assunto e começam a dizer que é lei do veneno, que nós queremos liberar geral, e bem pelo contrário, o que nós queremos é modernidade e produtos melhores, né? Essa que é a grande verdade.
Mesmo porque nós estamos hoje dentro de uma lei que já tem um projeto de lei que já é antigo, né?
Muito antigo, muito antigo. Nós estamos há quase 10 anos tramitando isso. Agora está no Senado, passou na Câmara, agora está no Senado. Aí foi um senador lá do Espírito Santo que pegou, do PT, aí ele é contra. Aí a gente tem que ficar negociando, fazendo audiência pública, reunião, tentando buscar solução, mas a gente é resiliente. Mas não é à toa que a nossa frente parlamentar tem 347 membros, é a maior do Congresso, tem uma influência enorme hoje e a gente consegue avançar nessas pautas que são tão importantes. Né?
Agora, como é que é, deputado? Cuidar de um, dois já é difícil, 300 e pouco, como é que é, né? Fazer o trabalho, para que cada cabeça uma sentença, como diz o ditado, né? E cada deputado com certeza...
Veja, a gente
tem
um A gente é muito organizado, né, Oswaldo?
Sim.
Tem uma estrutura grande, né? Existe um instituto, que é o Instituto Pensar Agropecuária, que funciona junto conosco, né? Eles que dão todo o subsídio técnico para as nossas discussões. Então, hoje, por exemplo, de manhã, recebi a ligação do pessoal da AproSoja, preocupado com a questão das sementes. Agora, há pouco, foi uma ligação do pessoal da ABIOV, que é de óleos vegetais, preocupado com a lei do CARF, do voto de qualidade do contribuinte, que a gente vai ter que votar essa semana. Então, a gente tem esse pessoal que está sempre antenado, preocupado com as realidades e com o que está tramitando, para que a gente tenha subsídios técnicos também para convencer os deputados, né? O fato de eu ter 347 e poucos deputados, mais 40 e tantos senadores na nossa frente parlamentar, não significa que eles votam fechado conosco. A gente precisa convencer um a um e dizer que nós estamos certos, né? Então é um trabalho constante, viu? Minhas terças-feiras, geralmente, eu chego lá na FPA, na sede da FPA, às 8 da manhã e saio de lá quase meia-noite, só com conversa, com diálogo, com reunião, com negociação, buscando soluções para esses projetos todos que estão tramitando.
Agora, dentro dessa semana, que vai ser uma semana com certeza, porque há uma perspectiva diante do recesso parlamentar, né, há uma perspectiva de votação de alguns projetos importantes, o que é que dá para destacar, principalmente porque esse trabalho da agricultura quanto à reforma tributária, ela deve ser uma luta grande. E muita gente acredita, muitos acreditam que até o início do recesso parlamentar agora em julho, no final de julho, se vote. Dá para pensar isso também, deputado, ou não?
Pois, o Arthur Lira está forçando a barra, bem, bem forçada, para que a gente vote essa semana, né? O nosso setor, por exemplo, nós fizemos demandas ao relator, ele, quando apresentou esse relatório prévio dele, atendeu em parte as demandas que nós fizemos, né? Isenção para produtor pessoa física, redução de alíquota para produção de alimentos, da produção da comercialização de insumos, atendimento às cooperativas, porque não respeitar o ato cooperativo é simplesmente acabar com todas as cooperativas do país. Então, são vários temas muito preocupantes que têm um impacto a médio e longo prazo que a gente não tem como prever. Então, a gente só pode votar isso tendo muita certeza de que o nosso setor não será prejudicado. E é isso que nós estamos fazendo, negociando todos os dias, apresentando os dados técnicos necessários para subsidiar essa discussão toda e tentando votar. Agora, eu sou um que defende que não seja votado já. Eu acho que a gente precisa de muito mais diálogo, de muito mais conversa para conseguir chegar a um denominador. Os governadores mesmo, né? Eu conversava ontem com o governador Tarcísio de São Paulo, com o governador Caiado lá de Goiás, e eles estão também super insatisfeitos e preocupados com essa reforma. Então a gente precisa buscar entendimentos. E o Congresso é assim, nós somos em 513 deputados na Câmara dos Deputados. Para passar uma PEC dessa precisa de 308 votos. E para nossa sorte e nossa articulação, se a nossa bancada não entrar de cabeça no projeto, ele não passa. O relator sabe disso. Então ou ele nos atende ou não vota a reforma. Simples assim.
Mas porque segundo os mais entendidos, a gente vai pelo que a gente lê, né? Dentro da reforma, ela toda listada, se traz aí três pontos onde o agronegócio é citado. As duas primeiras aparecem com as alíquotas, onde deve haver uma redução de 50% em grupos com cadeia produtiva curta e que seriam prejudicados pelo tal do imposto, o IVA, né? O IVA, o imposto sobre valor agregado não comunicativo. No caso do agro também entram os produtos agropecuários, pesqueiro, florestais, extrativos vegetais e natura para beneficiar a cesta básica. Também os insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano. E a terceira que o agro aparece é a alíquota zero do imposto sobre bens e serviços e a contribuição social sobre bens e serviços. De repente, é isso que está dentro lá. O que é que dá para se... No bojo de tudo isso aí, o que é que dá para dizer para o produtor? Olha, nós estamos ferrados ou estamos entrando bem nesse novo regime aí?
Se votar desse jeito, nós estamos ferrados. Sim, literalmente. O que nós estamos tentando fazer? Isenção para produtor, pessoa física, com um faturamento anual de até 3.600.000, que seria praticamente 99% dos produtores rurais do Brasil. Aquelas cadeias produtivas de alimento reduzir essa alíquota, ele botou metade, mas metade não é suficiente, já que eles vão tirar a desoneração de cesta básica, né? Então a cesta básica você vai ter que pagar imposto na cesta básica de novo, aí a produção de alimentos fica caro, gera mais custo para o produtor e para o consumidor lá na gôndola do mercado, vem inflação pela frente. Então é óbvio, quando você pensa assim, você acha que a indústria vai passar a conta para quem? Eles vão pagar a conta ou eles vão passar para o produtor? Óbvio que eles vão passar para o produtor, né? Então a gente precisa estar muito atento para conseguir buscar soluções para cada um desses problemas. E o maior de todos hoje, que é o que mais está travando, é essa questão do ato cooperativo, né? É preciso entender que os cooperados são donos da cooperativa. Ou seja, a integrada não tem um dono. A integrada tem milhares e milhares de donos que são seus cooperados, certo? Então, quando você faz um imposto sobre consumo no final da cadeia, que vai incidir igualitariamente sobre todos os elos de produção, significa que a cooperativa vai pagar 25% de imposto, ou metade disso, e que o produtor vai pagar mais isso também, ou seja, acaba com qualquer tipo de viabilidade econômica ou competitividade das cooperativas do Brasil. Nós não vamos aceitar isso de jeito nenhum. Ainda mais nós aqui do Paraná, que 60% da nossa produção vem de cooperativa.
É, e nós aqui, principalmente na região, né, que somos essencialmente agrícola, né? Porque não adianta que hoje a gente não vive de grandes indústrias, nós vivemos a nossa grande indústria, hoje é um agronegócio.
É agricultura familiar, é pequeno produtor, é cooperativa, cerealista, então a gente precisa estar muito atento. Existia uma complicação grande também sobre o produtor integrado de frango. Quem era o responsável por pagar esse imposto era o produtor que está engordando o frango, ou se é a empresa que entrega o frango para ele. Ainda estão buscando essa solução, então tem bastante coisa para resolver para votar isso essa semana. Então eu me preocupo muito.
É, e de repente, como a gente diz, há tantos anos que está isso aí para ser votado, entra ano, sai ano, se entra ano, sai ano e nunca vai, né? Vamos ver se dessa vez mais a toque de caixa assim não tem jeito, né?
Não, e a gente assim, eu reconheço, e nós reconhecemos que é super importante uma reforma tributária, que a gente precisa melhorar o sistema, um sistema obsoleto, muito complicado, cheio de penduricalhos, mas a gente não vai aceitar de jeito nenhum que o interiorão do Brasil, pequeno produtor, pague essa conta. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Se é para beneficiar a indústria, se é para beneficiar banco, se é para melhorar o sistema tributário do país, maravilha. Mas que sejam justos com os outros setores, em especial o nosso, que é um setor que representa tanto para a economia.
Bom, deputado, agora entrando na linha do deputado, né, para a nossa cidade, são vários pontos importantes que a gente tem que destacar. Do deputado para com a nossa cidade, a loja continua esse trabalho, aquela coisa toda mesmo, lá da frente parlamentar, continua a frente parlamentar da agropecuária, mesmo assim, mas continua fazendo o seu trabalho, né, atendendo aos nossos vereadores aqui da nossa cidade, da região, os prefeitos, enfim, e também fazendo emendas, né? A pedido tanto de prefeitos como de vereadores para demandas, né? Como o caso aqui da PAE, de Santa Casa, até da Abarex aqui em Bandeirantes, e tem que destacar, né, deputado?
Não, botamos recursos para Barex, botamos recursos como todos os anos para Santa Casa. Ontem mesmo teve uma reunião para solicitar recursos para o Santuário Santa Terezinha Menino Jesus.
Exato.
Os nossos vereadores estão super atentos e ativos aí nessa ligação comigo direta, com o João que está aí, com o pessoal do nosso escritório, da nossa equipe, buscando sempre soluções para esses recursos, né? Os vereadores, a Flávia, o Alex Borba, o Leida Três Águas, o Thiago Pobreza, turma que está sempre trabalhando junto com a gente, sempre buscando esses recursos, lembrar muito, né, da boa parceria histórica que eu tenho com o ex-prefeito Celso Silva, com o Zé Bolinha, também o pessoal da Uziban, que está sempre junto conosco, trabalhando junto. Então é muito importante que a gente consiga sempre estar atento nessas necessidades do município e buscando efetivamente soluções para cada um desses problemas, né? Hoje nós temos na cidade de Bandeirantes, sempre uma das cidades em que eu mais aplico recursos de emenda parlamentar, né? Nós podemos falar aí do total geral do Pedro Lupion como deputado federal, algo em torno de 12 milhões de reais destinados ao município, né? Isso é contundente, isso é importante e é reconhecimento também. Reconhecimento ao apoio super forte e dedicado que os bandeirantenses têm comigo em cada eleição e no dia a dia, né? Que não tem um dia que eu chegue em Bandeirantes que eu não seja bem tratado, bem recebido e que encontre bons amigos, né? Então isso é responsabilidade nossa de atender a região, né? Você sabe que eu sou um deputado do Norte Pioneiro que mora na região, aliás, o único que mora aqui na região, que está no dia a dia nos nossos municípios, e isso é super importante poder atender, não só Bandeirantes, mas cada uma das cidades da Monop, da Monorp, e buscar recursos lá em Brasília.
Bom, e também a semana, nosso padre Rodolfo, reitor do santuário, está indo aí, está sendo chancelado, né, para a Conferência Nacional dos Bispos, foi aprovado o nome dele, e será um dos integrantes do secretariado-geral da entidade, será um presidente também de uma das 12 comissões episcopais, né? E agora para o mandato 2023-2027, está deixando a gente, mas não deixou de dizer, né, sobre a situação do nosso santuário. Ele também teve uma briga grande no sentido, juntamente também pedindo ao deputado, né, no sentido de dar uma ajeitada ali no santuário de Santa Terezinha. E a gente, né, inclusive hoje o padre despediu agora pela manhã da gente aqui, está indo para Brasília e tal, mas foi um trabalho dele também junto à sua assessoria, o João, né, e toda a equipe e os vereadores, para poder erguer até o final do ano, até mais tardar no meio do ano que vem, está pronta essa nova praça do nosso santuário, né, deputado?
Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, vamos trabalhar para isso. Esses recursos são contundentes e necessários, né? E é mais uma das parcerias aí na cidade, né, Oswaldo? Vocês sabem que eu tenho as entidades que cuidam da população de Bandeirantes, tem sempre um carinho especial da nossa parte, a gente tem trabalhado bastante para isso. Inclusive, mandar um abraço pro Carmelo, né, o Carmelo Comeio Neto, que é lá da Barex, e que também está contando com uma boa parceria conosco aqui.
É, inclusive, ele falou esses dias sobre essa parceria, né? Sobre essa emenda lá para a Varex, né? É importante também, porque também a gente tem que lembrar que a gente também tem que ter a descontração, tem que ter a participação do povo, também, que o povo também não é só trabalho, não é só tristeza. Tem que ter o circo também, tem que ter a descontração, tem que ter o social também, né? Porque sem ele a gente não é ninguém. Deputado, mais alguma coisa que eu queira colocar para a nossa comunidade, para o nosso povo aqui da nossa região, sobre o seu trabalho, sobre a
Nada.
Sua atuação?
Quero dar um grande abraço em todos de Bandeirantes, né? Dizer que eu tô pertinho, tô andando muito por causa da bancada ruralista, viajando muito, andando até para fora do país, mas tô sempre atento, né? Sempre atento com a nossa equipe, com os nossos parceiros, com os nossos vereadores, às demandas de Bandeirantes, às demandas de toda a nossa região. E sempre cuidando muito dos nossos municípios, estou em Santo Antônio, pertinho, podendo sempre estar junto com vocês. Aliás, nem vamos comentar porque não vai dar tempo hoje, mas que tal esse censo novo aí, diminuindo nossa população desse tanto, hein?
É, também.
Nós vamos ter que cuidar também, viu?
É, vai ter que pedir uma. Inclusive, os prefeitos da região já estão pensando, Cornélio Procópio e outras cidades aí da região, Tamarana, enfim, outras cidades já estão, né? Sim. Mesmo porque. Muitos vão acabar caindo no fundo de participação dos municípios, né, deputado?
Não, a preocupação maior é justamente essa, né? Que já tem pouco dinheiro, já vivem cupidos na mão, coitados, pedindo socorro para nós lá. E agora se diminui o dinheiro ainda, pelo amor de Deus, né? Isso aí nós vamos ter que cuidar mesmo, vamos ter que trabalhar.
É, tem que fazer um novo trabalho de recontagem, né? Porque não é possível uma cidade.
Mas muita loucura, né? Você veja que na estimativa em dezembro. Dá um exemplo aqui de Santo Antônio. Estimativa em dezembro, Santo Antônio estava com quase 50 mil habitantes. Aí ontem eles fazem publicação, 44 mil. Cornélio, mesma coisa. Cornélio baixando a população. Outros municípios aqui, Baiti, baixou bastante também. Então, precisamos correr atrás para buscar soluções para isso.
É, porque senão já viu, né? E principalmente naquelas cidades onde vai cair o fundo de participação dos municípios, né?
Exatamente.
Obrigado pela tua participação conosco aqui, deputado, para tirar, é mesmo porque a gente fala assim, é importante cada vez mais, quer que o deputado seja mais importante, cada vez mais importante, quanto mais é mais importante, mais recursos vem para a nossa cidade e região.
O Duro é tempo para tudo, viu, Oswaldo? Isso aí está.
Ah, mas para isso tem assessoria. Ah, para isso tem o João, tem o pessoal, é a equipe, o pessoal faz o trabalho, sim.
É. Estamos aí, estamos correndo atrás. Valeu, um abraço para todos vocês aí, bom fim de semana.